Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus essa noite no livro do Gênesis, no capítulo 4, até o verso de número 16. Gênesis, o capítulo 4, os versos de 1 a 16. Capítulo 3 do livro do Gênesis termina com a expulsão do casal Adão e Eva do paraíso. E o capítulo 4 então diz que fora do paraíso, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te pedimos a tua palavra. E te pedimos pelo teu Espírito Santo mudanças em nossas mentes e corações. Te pedimos assim para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Dentre tantas possibilidades do livro do Gênesis, uma delas aponta na direção de uma narrativa de conflitos entre irmãos. A luta de Caim e Abel, também a luta de Jacó e Esaú, e também a luta de José e seus 11 irmãos, são paradigmáticas, são lutas que funcionam como arquétipos e que representam as lutas de todos nós, a começar do seio de nossas relações familiares e extrapolando para as nossas relações fraternas mais abrangentes. Como não poderia ser diferente em se tratando de um texto sagrado, que é interpretado por alguém limitado, a Bíblia sempre terá algumas dimensões sombrias e algumas perguntas de difíceis solução ou de respostas desconhecidas, aparentes incoerências e questões diante das quais o melhor que podemos dizer é Não sei, não sei ainda, não sei se saberei um dia. Por exemplo, aqui a palavra de Deus diz que Eva agradeceu a Deus dizendo: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Muito provavelmente, fazendo referência ao versículo 15 do capítulo 3, quando Deus promete que daria à mulher um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando Adão tem relações com Eva, sua mulher, Eva engravida e dá à luz a um filho chamado Caim, o coração de Eva se enche da esperança e talvez, quem sabe, da convicção de que Caim é o filho prometido e é aquele que vai vingá-la, esmagando a cabeça da serpente. Muito provavelmente, esta esperança ou convicção é compartilhada com Caim. E Caim cresce com um senso de vocacionado para exercer a vingança do humano em relação à serpente. Diz a palavra de Deus que Eva voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, mais um homem. E diz a palavra de Deus que, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Porque Abel era pastor de ovelhas e Caim agricultor. O versículo 23 do capítulo 3 diz que, quando expulsos do paraíso, Adão e Eva foram mandados para cultivar o solo do qual foram tirados. Havia no entendimento de Adão e de Eva uma consciência de que seu trabalho era o cuidado da terra. Eles estiveram no Jardim do Éden para cuidar do Jardim do Éden, para cuidar do pomar. E foram embora do seu pomar, e foram tirados da sua terra, e levaram consigo a memória da terra. De modo que o que fazem fora do paraíso não é outra coisa senão aquilo que mais os aproxima do tal paraíso, e em sua memória não é outra coisa senão cuidar da terra. E Caim, o primeiro filho, homem com vocação de vingar o humano e esmagar a cabeça da serpente, recebe de seus pais esta consciência de que nós fomos postos no mundo para cuidar da terra. E Caim, quando colhe o fruto da terra, se apressa em oferecer a Deus o fruto da terra como uma oferta. E ele vai na direção de Deus, como quem diz: eu sou Caim, nasci homem, trago comigo a vocação de esmagar a cabeça da serpente. Cumpro em minha vida a vocação original de cultivar a terra. E tendo o primeiro fruto nas mãos, não tenho outra coisa a fazer senão o mais digno a ser feito, que é consagrá-lo ao Deus Criador. Aquele que os meus pais desonraram, eu pretendo honrar. tendo cumprido a minha vocação de cuidar da terra, feito florescer, frutificar, eu trago o resultado do meu trabalho a Deus, o Criador, dizendo: o Senhor não me colocou aqui para cuidar da terra, pois eu cuidei, e aqui está o fruto do meu trabalho. Cumpri a minha vocação. Agora começo a me preparar para esmagar a cabeça da serpente. Digamos assim que Caim deve ter imaginado: eu vou ao culto e volto para casa para uma grande festa e uma grande celebração. Entretanto, a palavra de Deus diz que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por quê? Não sei. Não sei. Não faz o menor sentido. Os teólogos vão dizer duas coisas. A primeira é que Abel oferece sacrifício de animais. E Caim oferece sacrifício do fruto da terra. E que Deus desejava o sacrifício dos animais e não o sacrifício do fruto da terra. Tanto é que logo adiante Deus estabelece com o seu povo de Israel um sistema sacrificial com o sangue de animais. E Jesus é apresentado para nós como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Caim errou. Deus não queria uma salada de frutas, Deus queria um cordeiro. Qual é o problema? É que ninguém disse isso para Caim. Pelo contrário, o que estava dito a Caim é que ele deveria ter apresentado o fruto da terra. Os teólogos dizem também, de acordo com Hebreus capítulo 11, que Abel ofereceu uma oferta de fé e Caim não ofereceu uma oferta de fé. Mas Hebreus 11 não explica de onde tirou essa ideia. O autor da carta aos Hebreus, me parece, não se propõe a explicar nada. Ele só quer dizer: Deus rejeitou Caim, aceitou Abel, e eu estou escrevendo um capítulo sobre fé. Logo, fé é representada por Abel e a falta de fé representada por Caim. Mas ele não explica por quê. O que está acontecendo nesse texto é que dois homens estão expulsos do paraíso. Dois homens têm saudades do paraíso. Dois homens estão vulneráveis fora do paraíso, numa terra amaldiçoada. Dois homens estão rejeitados pelo Deus Criador, Todo-Poderoso e Bom. Dois homens estão vivendo debaixo de uma maldição que lhes é insuportável. E o que eles fazem é buscar a reconciliação com esse Deus, é buscar uma retomada do paraíso. Mas nesta retomada, alguma coisa é descompensada na relação destes dois homens com o Deus Criador. Não nos é informado o quê? Porque me parece que o autor do livro do Gênesis também não quer explicar o quê. Porque o autor do Gênesis quer perpetuar um dilema. Qual é o dilema? Como vive o homem fora do paraíso? Como vive o ser humano numa terra amaldiçoada? Como é que vive o ser humano com esta memória e com esta saudade de um pai que os amaldiçoou, que os expulsou para longe de sua presença? Como é que nós vivemos? Nós vivemos uma profunda, uma absoluta falta, um grande vazio que queremos preencher. Vivemos esta ausência, vivemos esta lacuna, vivemos uma brecha, um buraco na alma.
porque o paraíso nos é distante. Nós sabemos que aquilo que está não era para ser, e o que está não será definitivamente. Nós sabemos que estamos no intervalo entre o paraíso perdido e o céu que ainda não conhecemos. Nós estamos no meio, nós estamos na carência, nós estamos na falta, nós estamos no vazio, nós estamos no abismo, nós estamos na escuridão. Há alguma coisa que nós sabemos que existe, mas a esta coisa não temos acesso. Há algo que nos satisfaz a alma, mas nós não sabemos direito o que é. E buscamos desesperadamente esse algo. Este algo é representado no livro sagrado pela figura do Deus que expulsa do paraíso e pela própria figura do paraíso. Então estes dois homens estão vivendo a falta. Estão vivendo o vazio, estão vivendo a carência. E o autor do Gênesis, ele não quer resolver a situação. Ele quer perpetuar a falta e quer mostrar como é que nós tentamos suprir a falta. Nós não sabemos o que nos falta. Nós não sabemos direito o que nos preenche. Porque o que nos preenche de fato é o paraíso. O que nos preenche de fato é Deus. Mas como é que nós pegamos Deus? Como é que nós pegamos o paraíso? É vazio, é etéreo, é fumaça. A gente não consegue pegar. O que é que a gente faz? A gente olha para o Abel. A gente olha para o outro. A gente começa a mirar a vida do outro e perceber pela fotografia, pelo jeito de vestir, pelo sorriso, pela casa que mora, pelo carro que tem, pela família que construiu, pela aparência física, pelos títulos, pelo dinheiro no banco, principalmente assim pela cara, se é uma cara assim de felicidade, a gente diz assim: ele achou, ele conseguiu, ele encontrou, ele voltou para o paraíso de alguma forma e eu ainda não voltei. Ele tem, eu não tenho. Ela tem e eu não tenho. Essa cara não me engana, ela esconde alguma coisa. Ela tem alguma coisa que eu não tenho. Ele tem alguma coisa que eu não tenho. Eu olho para o outro e invejo o outro. E começo a cobiçar aquilo que o outro tem. E como é que eu resolvo essa tensão em que aquele que é meu irmão se torna meu rival? Como é que eu resolvo essa angústia de que aquele que é sangue no meu sangue compete comigo? Como é que eu resolvo esse conflito de que aquele que eu deveria amar é objeto de amor e eu sou objeto de rejeição? Como é que eu resolvo esse desnível de achar que o outro, o meu irmão, está bonito na foto e eu aqui nessa draga? Como é que eu saio dessa situação? Aí o autor do Gênesis vai escrever e vai tentar mostrar como é que a gente tenta sair da situação. E aí ele constrói três narrativas de três famílias, de três conjuntos de irmãos: Caim e Abel, Jacó e Esaú, José e seus irmãos. Primeira solução: quando eu vejo o outro e acho que o outro é melhor do que eu, quando eu vejo o outro e tenho inveja do outro, quando eu vejo o outro e cobiço o que o outro tem, quando eu vejo o outro e lamento que eu não tenho o que eu acho que ele tem, o que eu faço? Primeira possibilidade: eu mato o outro. Eu acabo com ele. Resolvo o problema. Eu não tenho, mas você também não vai ter. E pior do que isso, você não só não vai ter, como você não vai nem existir. Eu te mato. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Gênesis 4, 8. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. É o rompimento. É apagar a figura do outro. Eu acabo com a vida do outro e acabo com todas as possibilidades do outro. Eu reduzo a vida ao meu tamanho, à minha miséria, a minha dor, a minha angústia. Eu desgraço a vida do outro. Em vez de segurar na mão do outro e pedir a ele: leve-me para a tua graça, eu estendo a mão para o outro e digo, me dê a mão, meu irmão, vamos ao campo. E o meu irmão me dá a mão e eu puxo para a minha desgraça. E a vida fica desgraçada. Segunda possibilidade. O que é que eu faço? Quando eu olho para o outro, tenho inveja do outro, cobiço o que o outro tem. Eu roubo o outro. Eu roubo o que é dele. Eu vou lá na mão grande e digo, bom, você tem, eu não tenho, agora é meu. Eu dou um jeito de tomar posse de maneira ilegítima daquilo que não é meu de direito. Eu roubo. Gênesis capítulo 27, quando Esaú vai buscar em seu pai a bênção, chega atrasado. E Jacó já havia passado por lá. Gênesis 27, 35. Então Jacó diz a Esaú, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Era sua, mas ele levou. Não era dele, mas agora está com ele. Está com ele, mas não era dele. Não deveria jamais estar com ele, mas está com ele. E Esaú dá um grito desesperado. E diz assim, a segunda vez que ele me engana. Roubo. Tomou o que era seu e levou. E agora possui o que não lhe pertence de direito. Terceira possibilidade. Gênesis 37. Quando você tem e eu não tenho. Quando eu acho que você tem e acho que eu não tenho. Quando eu vejo que você tem e tenho inveja de você e cobiço de você. Das duas uma, ou eu mato você, ou eu roubo o que você tem, ou eu uso você. Eu negocio com você. Eu uso você para ter vantagem em cima de você. José e seus irmãos. Os irmãos acreditavam que José tinha alguma coisa que eles não tinham. José sonhava. E José, com licença da expressão, era um sujeito razoavelmente, na minha modesta opinião, folgado. Era um Valdívia. Ele chegava diante dos irmãos e dizia, sonhei que vocês me serviriam. Sonhei com vocês, manos. É mesmo que você sonhou? Que eu estava em pé e todos vocês ajoelhados me fazendo reverência. Deus me deu esse sonho. E o pior que aconteceu é que quando ele falou isso para os irmãos dele, o pai acreditou e fez dele, José, o filhinho predileto. Os irmãos se encheram de raiva, de ciúmes, de ódio e disseram, José tem o que nós não temos. O que faremos? Um disse, vamos matar esse cara. O outro disse, matar não. Matar a gente não ganha nada. Gênesis 37, 26. Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Justiça seja feita. Judá, quando fez essa proposta, pretendia salvar a vida de José, poupá-lo de ser morto. Mas os irmãos bem que gostaram da proposta e do negócio. É verdade. Afinal, é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Não vamos matar. Vamos usar. Vamos negociar. Vamos lucrar em cima dele. Vamos usá-lo. E assim o fizeram. Quando eu acho que você tem o que eu não tenho, ou eu mato você, ou eu roubo de você, ou eu começo a usar você. Bom, o que acontece comigo? Como é que vive esse que mata, que rouba e que usa? Caim. Disse Caim ao Senhor, Gênesis 4, 13. Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Caim matou uma vez e será morto repetidas vezes. Todo aquele que me encontrar me matará. Eu vou morrer toda vez que eu encontrar com alguém. Eu matei uma vez. A partir de agora estou condenado a morrer sempre. Quem mata vive o ciclo de matar e morrer. Quem mata o outro e puxa o outro para a sua desgraça, vive na desgraça. Outro dia, ouvi a seguinte expressão. O problema da gente brigar com o porco é que a gente tem que ir para a lama. A questão é que o porco gosta. Nós não gostamos da lama. Quem puxa o outro para a desgraça tem que ficar na desgraça. Quem mata tem que viver na terra do matar e morrer. Quem mata, morre. A lógica de matar é morrer. Quem mata, vive morrendo. Quem mata, vive matando. Segunda possibilidade, Gênesis 32, 26. Jacó está no vale lutando com um anjo do Senhor. E o anjo quer ir embora e Jacó não permite que o anjo vá embora. E em Gênesis 32, 26, Jacó diz ao anjo, não te deixarei ir a não ser que me abençoes. Ora, Jacó já não havia sido abençoado pelo seu pai? Não saiu de casa levando consigo a bênção do pai que pertencia a Esaú, mas que ele, Jacó, usurpou, roubou? Ele não pegou a bênção e não foi embora com a bênção? Por que que ele diz aqui ao anjo, não te deixarei ir a não ser que me abençoes? Arrisco uma resposta. É porque ele não se sentia abençoado. É porque ele não sentia a posse da bênção usurpada. Por quê? Porque aquilo que não é seu, nunca será acolhido no seu coração como sendo seu. Aquilo que é objeto de usurpação e de roubo pode estar na sua mão, mas nunca encherá o seu coração, porque aquilo que não é seu de direito nunca lhe traz satisfação. Quem rouba vive da falta. Terceira possibilidade. Gênesis 42. Os irmãos de José que o venderam vivem um período de fome em sua terra e então correm para o Egito, porque lá havia suprimento. Chegando lá, mal sabem eles, que o grande homem do Egito é justamente José, o seu irmão, por eles vendido. E José os reconhece, mas eles não reconhecem José. E José pergunta, quem são vocês? Somos homens honestos. E José faz com eles um jogo. Honestos nada, vocês são espiões. Não somos não. Nosso pai está em casa. Deixamos em casa também um irmão caçula e um outro irmão que tínhamos já morreu. Aí José diz, vocês estão querendo me enganar. Se vocês forem realmente justos e honestos, voltem para casa e tragam um irmão caçula. Só que o irmão caçula, Benjamim, é protegido de Jacó, porque Jacó transfere para Benjamim a falta que sentia de José. O clamor destes irmãos está em Gênesis 42, 21. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia. Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue. Ora, quem negocia e usa, convive com o senso da dívida e a angústia do coração devedor. Quem vive de comprar e vender, ou é credor, ou é devedor. Na verdade, provavelmente é credor de alguns e devedor de outros. Mas com certeza, no fundo de sua consciência, será sempre devedor daqueles que pretende usar em benefício próprio e egoísta. Quando eu invejo você, cobiço você e uso você para minha satisfação egoísta, eu carrego comigo um senso de dívida e está sobre a minha cabeça a sensação constante de que um dia terei que prestar contas de todo o prejuízo que lhe causei e que o seu sangue será requerido da minha mão. E dizem os irmãos de José, o dia da angústia chegou, é hora de pagar a dívida. Bom, como é que a gente resolve? A Bíblia apresenta três caminhos. Caim não resolveu. Não resolve. Diz a palavra de Deus em Gênesis 4:16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. O que é impressionante nesta narrativa do Gênesis, e que pode tirar boas noites ou alegrar boas tardes de reflexão, é a consciência de que quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, Deus vai com eles para fora do paraíso. Deus se expulsa junto com Adão e Eva. Porque ele está lá fora do paraíso com Caim e Abel. E é também interessante que o assassinato de Abel é feito na presença de Deus. Na presença de Deus o assassinato de Abel acontece. E Caim vai embora da presença de Deus e se torna um fugitivo errante pelo mundo, carregando consigo uma marca. Uma marca que o mantém vivo. E esta é a sua pena e a sua sina. Ele foi condenado a viver a consciência de ser um assassino. Não resolve. Quem vive da lógica de matar e morrer, ou mata ou morre. E não resolve. Segunda possibilidade, Gênesis 33. Gênesis 33, depois de 20 anos que Jacó havia roubado Esaú, finalmente chega o dia do reencontro. Eles estarão cara a cara mais uma vez. Eu, Jacó, o ladrão, e Esaú, meu irmão, o que foi usurpado, roubado. Jacó está angustiado. Ele manda mensageiros com mensagem de paz a Esaú, 20 anos depois. E manda presentes a Esaú. E fica surpreso, quando Esaú diz assim para Jacó: fica com o que é seu, eu já tenho muito, meu irmão. Bom, talvez isso diga alguma coisa para nós. Quem rouba e usurpa o que não é seu, convive com a falta. Quem é roubado, recebe de novo, porque não é ladrão. E Esaú diz, eu tenho muito, eu não quero o que é seu. O que é seu, eu só quero o que é meu. Você fica com o que é seu e eu fico com o que é meu. Porque o que eu quero mesmo, diz Esaú a seu irmão, eu quero é você, não é o seu presente, nem a sua reparação e nem a sua restituição. E Esaú diz a Jacó, vem comigo, eu acompanharei você. E Jacó diz assim, vai dar muito trabalho. Eu tenho família grande, eu tenho posses, eu tenho propriedades que não tenho como levar comigo, ou, enfim, ele desconversa. Em Gênesis 33, 16, naquele dia Esaú voltou para Seir, Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Aí está Jacó para um lado, Esaú para outro lado, embora tivessem celebrado a paz. É quando nos encontramos com alguém e dizemos: eu usurpei você, eu roubei você, eu feri você, eu machuquei você, eu usei você, eu causei dano a você. Me perdoe, me abrace de novo, me receba de novo, me acolha, me libere, arranque de mim essa culpa, arranque de mim esse peso. E aquele alguém nos abraça. Nós nos abraçamos, celebramos a paz, mas depois vamos cada um para um lado. Resolve, mas resolve pela metade. Pacifica, mas não reaproxima. Pacifica, mas não restaura a convivência. Pacifica, mas não se almoça mais à mesma mesa. Mas já há paz. Ninguém deve mais nada para ninguém. Em paz, mas cada um para um lado. Está resolvido? Está. Pela metade. Mas está. Terceira possibilidade. Gênesis 46. Jacó é chamado por José, seu filho, para o Egito. E no versículo 10 do capítulo 45, José promete a Jacó, seu pai: tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Capítulo 46, versículo 6. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas, suas netas, isto é, todos os seus descendentes. E que palavra linda esta de José: tu viverás aqui e ficarás perto de mim. José e seus irmãos se reencontram, choram, se abraçam, pacificam seu coração, resolvem sua pendência, sua questão e sua demanda e passam a conviver e voltam a sentar-se à mesma mesa para celebrar a comunhão e a vida em família. Quando eu invejo você, cobiço que você tem, ou eu mato você, ou eu roubo você, ou eu uso você. Quando eu mato, eu passo a viver à sombra da morte. Quando eu roubo, eu passo a viver à sombra da falta. Quando eu uso, eu passo a viver à sombra da dívida. Como é que eu lido com isso? Com a morte que paira sobre a minha cabeça? Com a falta que dilacera o meu coração e com a dívida que me angustia a alma? Como é que eu lido com isso? Primeiro, eu não lido. Segundo, eu vou lá e dou um abraço em você. E tento comprar você. E tento comprar a paz com você. Aí nós nos abraçamos, celebramos a paz, mas passamos a viver tu no teu cantinho e eu no meu. Ou há uma outra possibilidade. Nós nos abraçamos, nós choramos, Nós nos perdoamos e nós voltamos a sentar à mesma mesa. A história do Gênesis é essa história de evolução. O que mata, o que rouba, o que usa, o que não resolve, o que resolve mais ou menos e o que resolve por completo. Como é que podemos buscar esse caminho de resolver por completo? Eu acho que há duas expressões no Novo Testamento que precisam ser assimiladas no mais profundo da nossa alma e da nossa consciência. A primeira é de Lucas capítulo 15, verso 31. Quando o pai do filho pródigo diz ao irmão do filho pródigo uma palavra que é de Deus a você e a mim, Deus nos diz assim: meu filho, minha filha, tudo o que eu tenho é teu. Meu filho, minha filha, tudo o que eu tenho é teu. Por que é que você vive esticando os olhos para a vida dos outros? Por que é que você cobiça o que os outros têm? Por que é que você se mede pelo que os outros têm, pelo que os outros aparentam ter, e você acha que não tem? Tudo que é meu é teu. Não olhe para os outros, olhe para mim, porque eu tenho prazer em te dar tudo que é meu e que é teu. Você não precisa roubar, você não precisa usurpar, você não precisa usar, você não precisa matar. Tudo que eu tenho é teu. A segunda palavra é do filho ao pai. É João capítulo 17, versículo 10. Quando Jesus diz ao pai na oração sacerdotal: tudo o que é meu, meu pai, é teu. Tudo o que é meu é teu. Eu traduzo isso para a minha vida com a seguinte expressão: eu só quero ter nas minhas mãos aquilo que é legitimamente meu. Eu só quero ter nas minhas mãos aquilo que é legitimamente meu. Porque aquilo que é legitimamente meu está nas minhas mãos porque o meu pai me deu. E aquilo que é legitimamente meu, ninguém pode levar, porque eu devolvi para as mãos do meu pai. E eu disse: o que é meu é teu. E se alguém vier pegar o que é meu, eu digo: pode levar. Se você conseguir levar, é porque não era meu. Agora, se for meu, você não está levando de mim. Você está levando do meu pai. Então você vai se entender com meu pai. E se você levar o que é meu e estiver levando, de fato, do meu pai, você vai se entender com ele. E uma coisa eu sei: o que você levar não vai me fazer falta. Porque tudo que o meu pai tem é meu. E ele vai cuidar de mim e vai me dar de novo, ou vai me ensinar a viver sem. Mas eu não quero ter nas minhas mãos nada que não seja meu. Viver olhando para os outros, se comparando com os outros, medindo a vida dos outros, achando que o outro é mais feliz do que eu, tem mais do que eu, é melhor do que eu, vive melhor do que eu. Isto é um caminho de infelicidade crônica. E essa vida faz a gente matar, roubar e usar. E essa vida faz a gente morrer, viver na falta e viver na angústia. O que precisamos ouvir lá no fundo da nossa alma é a declaração do nosso pai dizendo: tudo o que é meu, tudo o que eu tenho, é teu. Não olhe para os outros, olhe para mim. Não queira ter nas mãos nada que não tenha sido dado por mim. E uma vez que ouvimos isso, e que guardamos isso lá no fundo da alma, nós pronunciamos de volta com a mesma verdade: meu pai, isso que recebi das tuas mãos, que agora é meu, eu quero dizer que é teu. Portanto, de nada tenho falta daqui para frente, porque vivo daquilo que o meu Pai me dá, e não posso perder aquilo que está guardado pelo meu Pai. Por isso que Jesus disse: não ajunte tesouros na terra, ajunte no céu. Quando o Pai guarda, está consagrado, está entregue, está dedicado, é dele. Ele faz como bem lhe aprouver. Agora, uma coisa é certa. Quando nós temos essa experiência de ouvirmos de Deus: o que eu tenho é teu. E temos a experiência de dizermos a Deus: o que eu tenho, o que é meu, é teu, meu Pai. Nós não vivemos mais à sombra da morte, não vivemos mais à sombra da falta, não vivemos mais à sombra da dívida e não vivemos mais à sombra da angústia. Nós pronunciamos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós pronunciamos: o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Nada me falta e nada jamais me faltará. Nós pronunciamos o que o salmista pronunciou: não tenho bem algum além de ti. E nós poderíamos bem completar: e não precisamos de nenhum outro bem, pois já temos o único bem que nos é necessário. Portanto, a minha fala a você hoje à noite é, em primeiro lugar, um apelo a você que lá no fundo do seu coração sabe que matou, roubou e usou. Sabe que mata, rouba e usa. Vá buscar a pessoa que você matou, a pessoa que você roubou e a pessoa que você usou, e tente trazê-la de volta para a sua mesa. Quem sabe ela esteja à sua espera. Tenho a dizer a você que fica olhando para os outros e vive consumida pela inveja, pela cobiça, reclamando de sua má sorte e imaginando como seria boa a sua vida se fosse igual a daquele fulano, igual a daquela fulana. Não se engane. Cada um tem a sua dor. Cada um tem a sua mazela. Cada um tem o seu quinhão de angústia. Cada um tem a sua porção de sofrimento. Não inveje o outro. Olhe para Deus. Não se compare com o outro. Esse é um caminho de infelicidade. Porque ou você se sentirá menos e estará errado, ou se sentirá mais e estará errado. Olhe para Deus. Agradeça a Deus, a graça de Deus na sua vida. Eu digo a você que vive à sombra da morte, à sombra da falta, à sombra da dívida, olhe para Deus e deixe Ele dizer a você: meu filho, o que eu tenho é teu. E peça para que Ele segrede ao seu coração e à sua consciência: minha filha, o que eu tenho é teu. E quando você ouvir essa voz, diga ao Pai: meu Pai, o que é meu é teu. E se você aceita uma sugestão, o caminho mais curto para que você ouça Deus dizendo: meu filho, minha filha, o que eu tenho é teu, é você se apressar em dizer a Deus: meu Pai, o que é meu é teu. Consagre, entregue, descanse e diga: meu Pai, eu só quero ter nas minhas mãos aquilo que é legitimamente meu, que eu recebi de ti, e se não estiver mais aqui, terá sido levado por ti mesmo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça viver como irmãos, de verdade, sentados à mesma mesa, celebrando a comunhão. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor.
Deus nosso Pai, nós te agradecemos a certeza dos teus olhares sobre cada um de nós, dos teus ouvidos inclinados à nossa oração e da tua presença entre nós nessa noite, sobre nós e conosco. E derramamos o nosso coração em tua presença, aquilo que somos e aquilo que temos, o emaranhado dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, a confusão das nossas memórias, os embaraços do nosso futuro, entregamos às tuas mãos. Promove entre nós reconciliação. Promove entre nós, ó Pai, libertação da inveja, da cobiça, da murmuração, da má sorte. Dá-nos ouvir essa tua voz, que tu és o nosso Pai, que cuida de nós, fazendo-nos sempre e somente o bem. Recebe a consagração que a ti fazemos, de tudo que temos. E ouve a nossa súplica, ó Pai. Leva embora de nossas mãos aquilo que temos e que não é nosso. E traze às nossas mãos aquilo que é nosso e que ainda não recebemos de ti. Nós pedimos assim e oramos assim, confiados no teu amor, na tua bondade, na tua graça. E descansamos a vida aos teus cuidados, para a tua glória, para a tua glória. Com gratidão, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos cantar e vamos sair. Que Deus te leve em sua graça e na sua paz.